A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam Encontro DX, um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX, música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Olá Brasil, olá amigos, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida, em onda médias, curtas, parabólica e internet. Esse programa tem na sua produção e apresentação, esse que vos fala, J. Moura, e também o meu parceiro Cassiano Macedo. Tudo bem com você, Cassiano?
Tudo bem, Moura, graças a Deus, tudo bem. Um abraço aos ouvintes que estão aí na sintonia.
É isso aí, na mesa de som, nosso amigo Roberto Moreira. Mas vamos aos destaques do programa de hoje com o Cassiano.
Mano, hoje nós vamos falar, como sempre, aqui da participação dos clubes, DX Clube do Brasil, Associação DX do Brasil, música, e vamos falar um pouco de Código Morse, e vamos trazer também um materialzinho em sonoro do Código Morse, que é um código muito importante nas comunicações até hoje. Tem mais de 100 anos e é importante até hoje.
Mundo DX.
Telegrafia é a arte de transmitir mensagens codificadas à distância, através de um aparelho específico chamado telégrafo. Essa transmissão pode ser sinais através de fios ou mesmo sem fios, que é a chamada radiotelegrafia. A telegrafia também é chamada de código Morse, CW, abreviatura em inglês de Continuous Waves ou Carrier Waves. Tudo isso como linguagem sonora. Os sons diferenciados produzidos ao manipularmos o telégrafo são capazes de oferecer um perfeito entendimento ao ouvido humano. O sistema é representado por sinais de convenção internacional. Há sinais maiores e sinais menores, além de espaços em cada letra. E o ritmo é o que dá diferença entre as letras, os números ou acentuações. Como os sinais formam o som, cada caractere, letra, número, acentuação ou pontuação tem o seu som característico, tornando-se inconfundível o som de uma letra com o de outra letra qualquer ou com algum número, porque o som é diferente. Importante dizer que cada letra tem o seu ritmo. Como a telegrafia é uma linguagem produzida por som e ritmo, torna-se uma linguagem cifrada. A telegrafia com fio podemos definir como a transmissão de mensagens sinais de código Morse com o auxílio da corrente que circula através do circuito elétrico ligados pelo fio entre o equipamento transmissor com o receptor. Esse sistema foi muito utilizado pelas companhias de estrada de ferro no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Porém, a telegrafia sem fio ganhou seu espaço. A telegrafia sem fio, abreviada como TSF, é a mesma transmissão em código Morse, sendo que os sinais aqui são transportados pelas ondas eletromagnéticas do rádio através do espaço. A primeira transmissão de telegrafia sem fio no mundo, sem dúvida nenhuma, é com toda certeza de um dentista e pesquisador americano, o Dr. Marron Loomis. Esse material que eu falei para vocês aqui agora foi retirado do livro Radioamadorismo, Hobby ou Ciência, do radioamador Mário Keiteres, PY2MXK. E para complementar o tema, nós não podemos deixar de falar do código Q, que também é utilizado pelos radioescutas e deixistas. Afinal, é muito comum que quem sintoniza uma emissão distante perdendo um cartão QSL. Esse termo QSL, nós, radioescutas, emprestamos do radioamadorismo, né? Mas, afinal, o que é esse código Q? O código Q é um código adotado internacionalmente por forças armadas, pelas militares, né? E trata-se de uma coleção padronizada de três letras, todas começando com a letra Q. Ela foi desenvolvida para a comunicação radiotelegráfica comercial e posteriormente adotada por outros serviços de rádios, especialmente os rádios amadores, né? Apesar dos códigos Q terem sido criados quando o rádio usava apenas o código Morse, eles continuam sendo empregados depois pela introdução das transmissões por voz. O código Q original foi criado aproximadamente no ano de 1909 pelo governo britânico, como uma lista de abreviações preparadas para uso dos navios britânicos e estações costeiras. Está entre nós até agora esse famoso código Q. O código Q facilitou a comunicação entre operadores de rádio marítimo que falavam línguas diferentes. Por isso, sua rápida adoção internacional. Vejam que maravilha, né? Como havia diferença de linguagem, o código Q facilitava muito isso. Na verdade, esse código Q é um total de 45 códigos que aparecem na lista de abreviações para serem usadas na radiocomunicação. Desde o ano de 1903, o uso do código Q ele é regulamentado, né? O Mr. Kilohert falou que agora que eu faço a você, Moura, um texto oral sobre o código Q.
Não precisa fazer não, que eu não conheço muito não.
Não conhece não, Moura? Mas tem um que você sabe que você fala de vez em quando aqui, Moura. O QTH, o que é QTH?
QTH, estação, né? Não, mas eu conheço um, esse é bom, e se você tiver aí, você pode me dar, o QSJ. Tem QSJ?
QSJ.
QSJ
é...
Esse eu conheço de trás pra frente, de frente pra trás.
QSJ, Moura, tá brincando aqui, o QSJ significa dinheiro.
Exato, taxa, isso eu conheço, né? Bastante, né?
Então, quando o rádio amador tem que pagar uma taxa aqui, ele usa o QSJ, né?
QSJ, esse aí é o mais conhecido, né?
E o código C também é legal, né? A gente muitas vezes está no shopping, assim, até a polícia costuma usar também, alguns segurança, né? Eles costumam usar o código Q.
Quando eu trabalhava no aeroporto, quem usava aqueles HT, tinha que usar isso, esses códigos.
Interessante.
Que é rápido. Qual o seu QTH? Né? Aí o cara falava...
Do camarada está, né? Exatamente.
Algum QRM ou...
QRM seria problema, mas problemas, aí interferência.
Exatamente, interferência. Está, né? Com QRM aí, eu não estou conseguindo captar você direito.
Então, e para nós, radioamadores, rádio escuta, né? O QRM significa interferência de outra emissora. É interessante, né? O QRN de navio já significa a questão da interferência da atmosfera, entendeu? Né? Que é diferente, né? O QTH, como o Moura falou aqui, eu perguntei para ele, sabe? É a estação, é onde está localizada a sua estação, onde, o lugar onde você está, né?
Qual o seu QTH? Onde você está? Onde é o local que você está? A casa, a estação?
Então, exatamente. Né? O QTC pode ser telegrama, ou então que você passa para alguém, por exemplo, né, mano? Quando você passa algumas notícias, é um QTC. E o código Q tem toda essa coisa interessante, que é muito bacana, né? Mas na segunda parte do programa, nós vamos voltar a falar um pouquinho de telegrafia, que esse é um assunto bastante bacana, bastante interessante aí pra gente comentar com os ouvintes e passar para os ouvintes, né? E vamos chamar agora então a participação dos nossos amigos do DX Clube do Brasil. É com vocês, Célio Romais e Ulisses Galetti.
Você vai ouvir agora, aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil.
Um abraço aos prezados amigos que estão em sintonia com o tradicional programa Encontro DX aqui pela Rádio Aparecida. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil, passo a relatar algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Prossigam na sintonia. Lembramos que citamos sempre a hora universal. No Brasil, quando são, por exemplo, 21 horas na hora oficial de Brasília, são 0 hora no tempo universal. E agora as informações. Já faz alguns anos que as rádios Praga e Eslováquia desligaram seus transmissores de ondas curtas. No entanto, graças a um acordo com a Rádio Miami Internacional, tais emissoras ainda podem ser captadas transmitindo em espanhol no velho radinho de pilhas de ondas curtas. Os programas da Rádio Praga vão ao ar diariamente entre 3:00 e 3:30 no tempo universal e das 11:00 às 11:28 no tempo universal. Já a Rádio Eslováquia pode ser acompanhada entre 3:30 e 4 e das 11:30 às 12 no tempo universal. Sempre lembrando que a Rádio Miami transmite em 9.955 kHz na faixa de 31 metros. Confira. E recordamos que a Rádio Brasil Central de Goiânia voltou a ser captada novamente em sua tradicional frequência de 11.815 kHz na faixa de 25 metros. E a voz da Turquia pode ser captada transmitindo em espanhol entre 2 e 3 horas no tempo universal em 9.410 e 9.650 kHz. E a Rádio Nacional da Amazônia tem tido boa performance de sintonia nas ondas curtas nos últimos tempos. Ela pode ser captada tanto em 6.180 como em 11.780 kHz. Desde Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, José Moacir Porteira de Melo destaca que recentemente ouviu a emissora, enviou um informe de sintonia e recebeu o cartão QSL de confirmação. Fica então a dica para você que quer um cartão QSL desta emissora brasileira. E em Navegantes, Santa Catarina, Ivanildo Dantas tem monitorado a Rádio Congo, do Congo Brazzaville, na frequência de 6.115 kHz. Ele ouviu a emissora africana em 13 de julho, por volta de 9 horas e 30 no tempo universal. E agora a última informação. A estação misteriosa UVB, que transmite na frequência de 4.625 kHz na faixa de 60 metros, foi captada em 11 de julho por volta de 21h36 no tempo universal em Chavantina, Santa Catarina, pelo Márcio Molossi. Trata-se de uma estação russa que emite um sinal monótono acompanhado de algumas palavras em russo, e recentemente a emissora ficou famosa depois que várias postagens a citaram em sites, blogs e redes sociais. Fica a dica. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos.
Aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Cumprimento a todos os amigos que estão me ouvindo. Neste programa, daremos continuidade à apresentação das matérias sobre a prática da escuta a longa distância, DX, na banda de onda média. Vamos lá. Explicação: por que não precisamos ser rico ou até mesmo ficar acordado para praticar DX em onda média? Vamos dar uma breve olhada no que é necessário para se tornar um DXista de onda média e como você deverá começar. Em primeiro lugar, é importante perceber que o DXista de onda média pode começar a ouvir com equipamento muito barato e simples. Qualquer rádio doméstico irá sintonizar a banda de onda média. E é bastante fácil ouvir 50 a 100 estações diferentes à noite, usando apenas uma antena interna. No entanto, é provável que seja preferível utilizar um rádio doméstico de melhor qualidade ou um bom rádio do carro para começar. Com este tipo de equipamento, estações de até 1.500 km de distância serão regularmente ouvidas à noite. Se as condições são favoráveis e rádio que você ouve no momento certo, a recepção de algumas estações de mais de 3 mil quilômetros de distância deve ser possível. Desta forma, você pode ter um início para a prática do DX em ondas médias, antes de se comprometer com qualquer equipamento mais sofisticado ou caro. Por outro lado, se você já é um ouvinte de ondas curtas ativo, tudo o que é necessário para começar a ouvir ondas médias é uma mudança da faixa de radiofrequência. Na verdade, muitos ouvintes de ondas curtas tendem a ignorar o fato de que os seus rádios geralmente podem ajustar a banda de ondas médias e que suas antenas ao ar livre são muitas vezes eficaz na captação de sinais de ondas médias distantes. Para o ouvinte de ondas curtas, que está cansado de ouvir as estações internacionais que transmitem com megawatts, um novo desafio pode ser encontrado na banda de ondas médias. É possível conseguir um DX nas 24 horas do dia na banda de ondas médias, desde que você não precise dormir. Mas a banda tem dois instantes distintamente diferentes de acordo com a hora do dia. Durante o dia, os sinais das rádios que transmitem em ondas médias, são absorvidos na parte inferior das camadas da ionosfera, e só os sinais das ondas terrestres se propagam. Estes sinais irradiam longe do transmissor, como ondulações em uma lagoa, e permitem a recepção em distâncias de até cerca de 500 quilômetros. De dia, é um bom momento para escutar estações de rádios locais de baixa potência, porque muitos poucos sinais distantes são audíveis e, portanto, a interferência é mínima. No próximo programa, daremos continuidade às matérias sobre a prática da escuta a longa distância, DX, na banda de onda média. Especificamente, a que estamos tratando. Por que não precisamos ser rico ou até mesmo ficar acordado para praticar DX em onda média? Boas escutas a todos.
Ouvimos a participação do DX Clube do Brasil e vamos chamar agora a participação da Associação DX do Brasil.
Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Vamos para as notícias do rádio. Brasil, a Rádio 9 de Julho de São Paulo. São Paulo está enfrentando problemas em sua transmissão de ondas curtas. Na última semana, quem tentou sincronizar 9 de Julho em 9.820 kHz não conseguiu. Ainda no Brasil, a Super Rádio Deus é Amor de Curitiba, Paraná, providenciou reparos no transmissor que irradia seu sinal em 11.765 kHz e agora já voltou a operar normalmente. A estação pentecostal passou cerca de 20 dias fora do ar na mencionada frequência. Sudão do Sul. Uma estação de rádio do Sudão do Sul passou a usar as ondas curtas para cobrir as aldeias remotas daquele país. Trata-se da AI Rádio, que transmite em inglês, árabe, palhão e nas línguas locais. Em 3 de junho, foi escutada na Paraíba com excelente sinal, por volta de 16:30 UTC, em 17.730 kHz. Espanha. A Rádio Exterior de Espanha tem feito emissões extraordinárias em ondas curtas para levar aos seus ouvintes os jogos da Eurocopa. No último dia 13 de junho, a Rádio Exterior de Espanha está transmitindo a partida entre Espanha e República Tcheca por volta das 13 horas pelo tempo universal em 15.500 kHz, 17.715 kHz e 21.620 kHz. As informações são de Lenildo da Silva, da cidade de São José de Piranhas, na Paraíba. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Envie uma carta para nós. Associação DX do Brasil, Caixa Postal 4, Santa Rita, Paraíba, Brasil, CEP 58300-970. Ou então você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br.
Ouvimos a participação da Associação DX do Brasil. Nós vamos falar um pouco agora aqui sobre a nossa promoção do 30 anos do Encontro DX. Nessa promoção, que ela foi feita conjuntamente com o DX Clube Sem Fronteiras, você pode ganhar uma assinatura de 4 edições impressas do boletim DX Sem Fronteiras e também a carteira de associado do DX Clube Sem Fronteiras. Como é que você faz para participar? É muito simples. Você manda aqui uma carta com uma frase alusiva aos 30 anos do Encontro DX. Você escolhe a frase que você achar melhor. E nós vamos escolher duas delas e daremos de presente aqui uma assinatura anual do DX Clube Sem Fronteiras. Nosso endereço é Caixa Postal número 2, Código Postal 12.570-970. Vamos repetir. Caixa Postal número 2... Código postal 12.570-970, Aparecida, São Paulo, Brasil.
Memória musical.
O cantor Hermes de Aquino ficou muito famoso com a música Nuvem Passageira, isso no ano de 1976. Para quem não sabe, Moura, o Hermes de Aquino, ele foi programador musical de rádio. Trabalhou em rádio em Porto Alegre,
já
né?
Já ouvi.
Na famosa Rádio Continental, que transmite em 11.120 kHz no AM. Eu não sei se essa emissora ainda existe, me parece que não.
No Rio tem uma Continental, então, no Recife tem uma Continental. Eu não sei se essa emissora existe, seria bom com algum ouvinte nosso lá em
Belém, mas poderia informar pra gente, né? E ele ficou conhecido com essa música Nuvem Passageira, que fez um grande sucesso, que foi até tema de uma das novelas aí, né? No ano de 1976. Vamos então com Hermes de Aquino, do ano de 1976, essa linda música Nuvem Passageira.
Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois esta pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo? Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito, e a namorada analisada por sobre o divã. Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva. Não quero nem saber de me fazer ou me matar. Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia. Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito se quebra quando cai. E eu sou nuvem passageira, que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra.
Ouvimos com Hermes de Aquino, Nuvens Passageira. Vamos para o intervalo de Encontro de X, mas não saia da sintonia que nós voltamos já já.
Você está acompanhando o Encontro DX pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio. Voltamos a apresentar Encontro DX.
Olá, estamos iniciando a segunda e última parte do programa Encontro DX.
Mundo DX.
E agora nós vamos falar um pouco de telegrafia, porque nós já falamos do primeiro momento de telegrafia, esse assunto muito interessante, né? Inclusive nós já tivemos aqui durante esses 30 anos de Encontro DX uma participação do amigo nosso Tony, falecido Tony, que tinha a participação dele, era baseada em telegrafia. E eu quero também falar para os nossos ouvintes, já que nós estamos falando de telegrafia, que nós vamos ter uma novidade em breve no Encontro DX aqui, nós vamos ter a participação de mais um amigo nosso do Rio de Janeiro. Mas isso aí é para frente ainda, né? Vamos aguardar aí essa novidade que nós teremos aqui do Rio de Janeiro, mais uma colaboração do Rio de Janeiro. Nós temos colaboradores lá de Porto Alegre, temos colaboradores da Paraíba e vamos ter agora um colaborador do Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa. E como o tema da primeira parte do programa foi telegrafia, nós vamos trazer uma sonora que nós extraímos do YouTube. Esse material foi feito pelo nosso amigo Alan Andrade. Está disponível no YouTube. Esse material é para ouvir e visualizar no canal do YouTube, né? Porque toca a musiquinha e tem a letra correspondente que você pode ver lá, né? Aqui, naturalmente, que é rádio, não tem condições. Mas quem quiser, procure lá no YouTube, Álamo Andrade, Telegrafia, ou então CW. E vamos, então, pedir a Luiz Cláudio que coloque o material, esse material do Álamo, de Andrade, um pequeno trecho para que os ouvintes possam escutar um pouquinho o sinal de telegrafia. Ele fez um material com som e com a letra do CW. Vamos lá então, Luiz Cláudio.
Thank you.
Ouvimos aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida um material, né, de uma aula do Código Morse, que foi produzida pelo radioamador Alemo Andrade, que é o PR7 Victor X-Ray, né? PR7VX, então acho que é Victor X-Ray. Obrigado, Alemo, pela autorização, e vamos aí, mais uma vez, divulgar que esse material seu está no YouTube, um material sonoro sobre CW Telegrafia Sem Fio.
Arquivo do Rádio.
No dia 22 de junho de 1941, o exército nazista colocou em movimento a maior máquina de guerra já mobilizada, cujo objetivo era atacar a antiga União Soviética. Em poucos dias, importantes cidades foram cercadas pelas tropas do Eixo e milhares de equipamentos russos foram destruídos, incluindo grande parte da sua aviação, além das mortes de civis e militares. O exército de Hitler surpreendeu os russos e, no início da operação, destruiu cidades e aldeias, causando inúmeras baixas entre soldados e civis. Porém, foi só no dia 3 de julho de 1941 que o ditador Joseph Stalin se dirigiu ao povo pelo rádio, no momento que ficou registrado pela história assim. Vamos ouvir então um trecho de Stalin informando ao povo russo a invasão do exército nazista na antiga União Soviética. Por favor, Luiz Cláudio.
Внимание! Внимание! Слушайте, говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Слушайте выступление председателя Государственного комитета обороны товарища Сталина!
Товарищи! Граждане! Братья! И сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину начаты 22 июля продолжаются. Несмотря на героические сопротивления Красной армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага.
Ouvimos no Encontro DX, aqui no arquivo do rádio, um trecho do discurso de Stalin em julho de 41, quando a União Soviética foi atacada pelo exército nazista.
O Rádio em Revista.
Bem, aqui estamos nós com o Rádio em Revista. Veja bem essa notícia aqui. São Paulo e Rio de Janeiro terão rádios totalmente dedicadas aos Jogos Olímpicos. Duas emissoras, uma de São Paulo e outra do Rio de Janeiro, estarão totalmente voltadas aos Jogos Olímpicos no Rio 2016. A partir do dia 6 de agosto próximo, duas emissoras do Sistema Globo de Rádio adotarão de forma integral o projeto Estação Rádio Globo CBN, programação especial que estará totalmente voltada aos Jogos, com transmissões ao vivo das disputas olímpicas. A atual CBN AM de São Paulo e a Rádio Globo AM do Rio de Janeiro terão suas grades suspensas para a adoção do projeto Estação Rádio Globo CBN. A programação especial, que tomará as duas AM, será iniciada no dia 7 e irá até o último dia de competições. As duas emissoras funcionarão 24 horas por dia, 7 dias da semana, com toda a cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Serão dezenas de transmissões de diferentes modalidades esportivas, além de reportagens e notícias sobre o que está acontecendo nas ruas do Rio e do Brasil. Vale lembrar que as emissoras do Sistema Globo de Rádio estarão entre os apoiadores oficiais dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Durante as transmissões, a estação Rádio Globo CBN, os ouvintes das programações suspensas em 680 AM de São Paulo e 1200 AM do Rio de Janeiro continuarão com a possibilidade de acompanharem as respectivas grades habituais nos dais das duas cidades. Durante o período olímpico, a CBN seguirá disponível em São Paulo em 90.5 FM, enquanto que a Rádio Globo seguirá sem alteração em 98.1 lá no Rio de Janeiro. Apesar das mudanças nas duas AMs, as demais frequências também deverão contar com especiais e transmissões dos Jogos Olímpicos do Rio. Os Jogos Olímpicos do Rio acontecerão entre os dias 5 e 21 de agosto próximo, lá na cidade do Rio de Janeiro. Porém, a modalidade de futebol também envolverá outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Manaus. Que Deus nos abençoe durante esses Jogos Olímpicos, né? Só Deus sabe.
Então, Mora, com relação a essas Olimpíadas, a cobertura vai ser economicamente tranquila para as emissoras, porque acontece no Brasil, né? Agora, eu tenho ouvido alguns comentários aí, em meios de comunicação, de propaganda e marketing, que a questão da próxima Copa do Mundo, que vai ser muito distante, e dado a situação do nosso... na nossa seleçãozinha do Brasil de futebol?
Sem comentário.
Não se sabe se vai, nem se vai ter
cobertura. Se vai se classificar. Nem se ela vai classificar, né? Para essa Copa, né?
Então, porque tem que se planejar antes financeiramente, mas vai saber, né? Mas são coisas aí da crise do mundo também, que o mundo enfrenta uma crise muito grande. Então, vamos lá.
Pois é. Bom, eu gostaria aqui, Cassiano, de mandar um abraço especial para um grande amigo meu, lá do Facebook, lá de Pernambuco também, o José Mário Austrezeslo, que mora lá naquela cidade linda lá no meu Pernambuco. Ele é diretor do Núcleo de Rádio e TV Educativa da Universidade Federal de Pernambuco, que engloba a Rádio Universitária AM, TV Universitária Canal 11 do Recife e Rádio Universitária FM. Faz alguns anos que a Rádio Universitária AM fechou por falta de recurso. Agora você imagina, você, uma emissora de uma universidade famosa lá, Universidade Federal de Pernambuco, fechou por um descaso um pouco de quem tocava ela na época, né? Daí no final do ano passado, de 2015, o José Mário, meu amigo, assumiu a direção do Núcleo de Rádio e TV Universitária com a promessa de colocar no ar a Rádio Universitária AM, né? E agora, no início de julho, ele anunciou no Facebook que a emissora já está novamente no ar. Quer dizer, cumpriu, falou e cumpriu. E
rádio,
rádio Universitária AM, lá do Recife. Essa rádio eu ouvi ela muito no começo da década de 70. Ela tinha uma programação fantástica, educativa.
Acho que a Universidade Federal deve ser. Federal.
Pertence à Universidade Federal de Pernambuco, né? Sim. Então ela tinha fechado, porque houve um descaso lá.
Se eu falar isso, eu não sei como vai ficar a Rádio USP. A situação da USP de São Paulo também está complicadíssima.
Está complicada, né?
E eu não sei até que ponto vai funcionar aquela rádio também. Uma judiação que uma
pois rádio é, eles poderiam muito bem usar essas emissoras, educativo, programas educativos, né? E eu lembro que na década de 70, a Rádio Universitária AM lá do Recife, eles tinham programas que vinham da Rádio Nederland, da Holanda, né? Da Rádio Deutsche Welle.
Serviço de transcrição.
Eles encaixavam na programação serviço, né? Com música popular brasileira e também música do regional, do Nordeste, de Pernambucana, né? E aí foi, sei lá o que aconteceu, um pouco de descaso lá, chegou ao ponto de fechar a emissora. E o Zé Mário, meu amigo, colocou a emissora no ar de novo. Então,
bacana,
um super abraço para ele, parabéns, boa gestão aí na direção do Núcleo de Rádio e TV Universitária de Pernambuco. Em novembro a gente vai se encontrar lá para bater um grande papo. Um abraço para você, Zé Mário.
Rádio Aparecida.
Veja bem, a Bert pede participação dos radiodifusores em pesquisa sobre o Mobilize-se. A ABERT está solicitando aos radiodifusores que participem de uma pesquisa que está sendo divulgada em seu site e também está sendo encaminhada via e-mail, um estudo da Universidade de Brasília em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, quer avaliar o impacto da integração das rádios brasileiras ao uso dos aplicativos para celular. A pesquisa tem como objetivo analisar o aumento da audiência das emissoras, mudança na programação e na gestão das rádios a partir do uso do aplicativo e também o nível de satisfação do radiodifusor com o projeto, entre outros temas. Radiodifusores de todo o país que participem do Mobilize-se já estão recebendo por e-mail o convite para participar do questionário da pesquisa pela plataforma SurveyMonkey. O radiodifusor leva apenas 10 minutos, né, para responder a todas as perguntas. as professoras Nélia Del Bianco, da Universidade de Brasília, e Nair Prata, da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenadoras do projeto, pedem que os radiodifusores fiquem atentos e confiram se o convite não foi para a pasta de spam ou para a quarentena da Caixa Postal. De acordo com o diretor-geral da ABERT, o Luiz Roberto Antonic, a participação do radiodifusor na pesquisa é muito importante para o projeto e para o setor. Quanto mais informações a ABERT tiver sobre as emissoras de rádio, como característica, comportamento, infraestrutura, melhores condições a associação terá para atender os anseios das emissoras, destacou o diretor da ABERT, né? E o questionário também está disponível na capa do site da ABERT, no chamado espaço divulgação. Tá vendo aí, Cassiano?
Um abraço à professora Nair Prata, que ela mandou para mim um livro sobre o rádio nas montanhas, sobre a rádio lá de Minas Gerais, né?
Minas Gerais, né? Então, é aberto em fazer um projeto aqui com esses professores universitários aqui para melhorar a condição. Essa pesquisa é muito importante, vale a pena participar, né? FM O Dia e Super Rádio Tupi se destacam lá no Daio, no Rio de Janeiro. São notícias carioca. O mercado FM do Rio de Janeiro também acompanhou, na tarde de ontem, desde 7 de julho, próximo passado, mais uma atualização dos dados de audiência local. A medição realizada pela Kantar Ibope Media observou mais uma melhora na média de ouvintes por minuto no FM, se comparado com o índice registrado por meio da pesquisa anterior. Acompanhe alguns destaques da atual medição da audiência FM no Rio de Janeiro e região metropolitana, no trimestre abril e junho deste ano de 2016. A FM O Dia, que trabalha na frequência de 100.5 MHz, retornou para a primeira colocação do ranking geral FM na atual medição. A emissora apresentou a segunda maior variação positiva entre as FMs medidas na atual pesquisa pelo Kantar Ibope Media. Fato que possibilitou o retorno da Rádio Popular ao topo do ranking das emissoras FM no Rio, né? E a emissora é acompanhada de perto por uma rádio que eu achava que, sei lá, como conseguiria chegar entre as primeiras, na Rádio Melodia FM, que é uma programação totalmente religiosa, é líder no segmento gospel e a segunda rádio de maior audiência média do Brasil, Cassiano. Imagina você, mais de 223 mil ouvintes por minuto no mesmo período.
Bacana.
Uma audiência fantástica, né?
Excelente, é.
Memória musical.
Another Day é uma canção gravada por McCartney em Nova York em 1970, durante as sessões para seu álbum Run. Apesar de ter sido o primeiro single da carreira de McCartney, Another Day foi escrito e visualizado durante os Beatles, quando ele gravou o disco Let It Be. A letra é muito bonita e descreve a labuta e a tristeza de uma mulher não identificada no trabalho e em casa. Vamos ouvir então com Paul McCartney, Another Day.
She takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad. Sometimes she feels so sad. In a lonely apartment she dwells, till the man of her dreams comes to break the spell. She posts another letter to the silent fire. People gather around her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. It's just another day.
Chegamos ao final de mais um Encontro DX, lembrando a todos que nós estamos com uma promoção Frases sobre os 30 anos do Encontro DX. Mande uma frase para nós, através de carta, sobre os 30 anos do Encontro DX, que você estará concorrendo a uma assinatura anual do DX Clube Sem Fronteiras. Nosso endereço, Rádio Aparecida, programa Encontro DX, Caixa Postal número 2, Código Postal 12.570-970, Aparecida, São Paulo, Brasil. E nós também teremos em breve aqui mais uma participação. Nós temos participação da Paraíba, do Rio Grande do Sul, em breve uma participação do Rio de Janeiro. Aguardem. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser.
E o Encontro DX chegou ao seu final. Um abraço aqui para o nosso ouvinte Robson Lacerda, lá da cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. Obrigado pela audiência, fiquem em paz. Até sábado, querendo Deus.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentaram Encontro DX, programa dedicado aos DXistas, aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.